Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Hoje a gente vai falar aqui sobre o ômega 3. Tem muita coisa que o pessoal fala sobre ômega 3, né? E que é muito importante para uma série de questões. As mulheres no período que estão grávidas, né? A
Sim.
indicação do ômega 3. Para as pessoas em geral, os mais idosos. Mas aí, doutor Ricardo Teixeira, é o caso de ir atrás, suplementar ou só a dieta regular já é suficiente para garantir o que a gente precisa de ômega 3?
Você fez uma pergunta para mim que inverteu a sequência do meu cérebro.
Acabei com o seu roteiro, né, doutor Ricardo Teixeira?
Não, eu achei bem interessante, porque a pergunta da ciência é: comer é melhor do que o suplemento? Né? Sim. E já tem algumas pesquisas mostrando isso, né? Você comer o peixe mesmo, peixe oleoso, salmão, sardinha, atum. Você traz esses benefícios no médio e longo prazo para as pessoas, e alguns estudos até mostrando que o suplemento não tem tanto esse poder, mas isso foi desbancado agora. Foi interessante. Isso está sendo publicado hoje mesmo pela Academia Americana de Neurologia, mostrando que o cérebro das pessoas, a dosagem de ômega 3 no, nas hemácias, que é um método mais estável de medida, mostra que esse, independente de ser da dieta ou de suplemento, é esse índice, né, de ômega 3 no sangue, mesmo abaixo do ideal, né, mais ou menos as pessoas que tinham esse índice em praticamente metade do desejável, né, no sangue, tinham volumes de áreas cerebrais importantíssima para a memória, e também testes cognitivos melhores. Qual que é o pulo do gato dessa vez, além de mostrar que os suplementos têm seu papel também? É que foi feito em adultos na meia-idade, que a grande maioria dos estudos, como você comentou, é feito em indivíduos idosos para proteção de doenças de Alzheimer e outras doenças degenerativas. E dessa vez a média de idade foi 40 e poucos anos. Então, mostrando que esse índice já faz a diferença em indivíduos de meia, adultos de meia-idade, né? Então, é um discurso que não é incomum na prática no consultório médico. Vale a pena eu comer o peixe então para proteger o meu cérebro? E os médicos geralmente falam: é um investimento mais a médio e longo prazo. Quando você chegar na idade mais avançada, você vai ter uma maior reserva cerebral, né, de poder contar com o cérebro mais afiado lá no futuro. E não parece que é bem assim. E isso é concordante com estudos em roedores, que semanas de suplemento de ômega 3 em roedores, o cérebro deles vira um Arnold Schwarzenegger, assim, fica super potente funcionalmente e anatomicamente também. E essa história do ômega 3 é porque a gente precisa comer. A gente não produz esse tipo de ácido graxo, né? Então, ele tem que vir de fora. E realmente a dieta baseada em suplementos, existem alimentos já com suplemento, né? E tem um suplemento em cápsulas também, né? E isso vai diretamente para as membranas dos neurônios, né? E tem toda uma relação com gênese de novos neurônios, com neurotransmissão e fenômenos anti-inflamatórios no cérebro também. Então é muita coisa envolvida numa palavrinha tão curta, né? Então, e o famoso peixe, apesar de estar tão caro, né? Esses peixes como o salmão, É, pode ser trocado por uma sardinha, por um atum em latinha, sim, não tem nenhum problema. Então, agora, quem não gosta de peixe, realmente o suplemento está aí na mão, né? E pode ser uma grande saída, né? Bem... Então, a recomendação atual é de 2 porções de peixes por semana, para você reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Estamos falando da Associação Americana do Coração, American Heart Association, coisa e tal. 2 porções, e assim a Academia Americana de Neurologia também, para prevenção de doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas, podem ir de carona. Mas, e dessa vez a gente tem essa novidade de que realmente esses efeitos não precisa esperar muito tempo para eles acontecerem. Já na meia-idade você vai ter respostas interessantes.
É difícil, né, ter essa dieta aí, viu, doutor, com essa quantidade de peixes. Bem, pessoas que moram no litoral, talvez, que conseguem comprar o pescado de uma maneira mais em conta, mas de maneira geral, no país, o preço do peixe é muito elevado, né? E no contexto que a gente está vivendo, até de dificuldade social, que as pessoas estão com a dieta reduzida, muitas vezes, ao consumo de ovo, né? Tem encontrado muita dificuldade de consumir outras proteínas. Mas é importante ter essa atenção. E a suplementação faz o mesmo efeito do consumo de um produto in natura com ômega 3? Há pesquisas que falam sobre isso?
É, quando a gente começou no início, né, comentou, tem poucos estudos até mostrando que o resultado clínico no médio prazo foi melhor com produto in natura. Mas isso... Nesse estudo agora, esse último que a gente está discutindo hoje, foi avaliado o índice de ômega 3 no sangue, independente de ser de dieta ou suplementação de um alimento que vem lá escrito com suplemento de ômega 3 ou pela cápsula que o indivíduo toma. Então, independente de onde veio o ômega 3, o efeito é positivo para o cérebro nesse estudo atual. Agora, sem perguntar o que é melhor para um cérebro, um produto in natura, como a cafeína que vem dentro do café, é melhor do que a cafeína em cápsula, não tenha dúvida, porque a cafeína que vem dentro do café vem com um monte, uma orquestra que acompanha. E quando você pensa em ômega 3 no peixe, tem a orquestra do peixe, mas pessoas que se direcionam para dietas com peixe 2 vezes por semana ou qualquer coisa do tipo, é uma coisa boa, puxa coisa boa, né, Bruno? E coisa ruim, puxa coisa ruim. Então, a pessoa que faz esse consumo de peixe 2 vezes por semana, a chance dele consumir uma dieta mediterrânea no senso lato aí, geral, com grãos integrais, com muitas folhas, enfim, não vamos falar aqui do vinhozinho na refeição, que faz parte da dieta mediterrânea, porque é muito polêmico isso tudo, né? Mas a chance dele estar vindo com outras coisas boas é muito grande. E essa limitação que você acabou de pontuar de forma perfeita pode ser, de certa forma, driblada por formas mais baratas, como uma lata de sardinha, né? E muita gente come atum na salada, que não está barato também, né? O que é barato mesmo é um refrigerante PET de 2,5 litros. Esse é o que faz a festa, né? Em termos de preço, as questões engordativas todas aí são mais baratas que as dietas saudáveis, né? Você vê aí o menu nos restaurantes, nos supermercados vegetarianos e veganos são bem mais caros do que as coisas não voltadas para esse público, né? Isso é uma realidade. Então, as coisas ruins, né, de baixo valor nutricional sempre vão ser mais baratinhas mesmo, sem dúvida.
O nosso ouvinte até pergunta sobre o atum. Luiz Mendes, Vicente Pires, se o atum entra na lista desses alimentos com ômega 3.
Sim! Atum, cavalo é outro peixe que tem muito ômega 3. Atum que ele está perguntando é Natura, né? Que a gente falamos aqui da latinha de atum, latinha de sardinha. Vale também.
Que aí é mais em conta, né? Dá para incluir na
dieta. Sim, é aquilo que a gente estava falando. Uma sardinha na salada, tem muita gente que gosta, né? Muita gente gosta. Tem restaurantes aqui em Brasília que a salada da casa é salada com atum, né? E é bom, muito gostosa, eu gosto. Em casa se come salada com atum frequentemente. É o que a gente come mais frequentemente de peixe. E porque o peixão mesmo, para três pessoas, está saindo quase R$100, cara. Muito caro.
Né? Aqui em Brasília, ainda com a particularidade de ser longe do mar, né? Então, tem essa dificuldade, talvez... só mais peixes de água doce ou de cativeiro, as tilápias, e aí tem um pouco mais de acesso, mas mesmo assim é mais caro do que na média das outras proteínas. Eu preciso prestar mais atenção e incluir mais na minha dieta, confesso.
Todo mundo, né? Acho que são poucos os que realmente seguem. Mas uma coisa eu posso dizer, voltando à história da coisa boa e coisa ruim. A coisa boa chama coisa boa. No momento que você dá um clique para inserir o peixinho lá durante a semana, outras coisas boas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Porque você, como diz a palavra permanente da moda, a vibe, né, de você colocar... uma preocupação num peixinho duas vezes por semana, vai trazendo vibrações positivas para outras coisas também, né? Isso é uma espiral positiva, sem dúvida nenhuma.
Muito bem.
Nossa, eu tô pensando aqui que eu adoro macarrão com atum, né? Já passei fome no quadro Partiu Cerrado com a Bárbara Lins, já passei fome várias vezes no CBN Sabores, mas no Cuca Legal é a primeira vez.
É o horário.
Boa, Mariana.
Esse horário é terrível, porque a gente fica aqui no estúdio, né?
Grande pauta que envolva comida. Mariana, eu vou fazer um macarrão com atum hoje, vou passar no supermercado e comprar um atumzinho. Eu
legal,
nunca fiz um macarrão com atum, Mariana, tá certo.
Muito bom, viu?
Qual que é a sua receita, depois? Mariana?
Ixi.
É só o miojo e joga lata de atum?
Não, vale. Eu gosto daquele macarrão parafuso.
Parafuso.
Mas eu não sei o nome certo, eu chamo de parafuso.
Fusilho.
Fusilho, isso. Com atum, boa. Molho de tomate, excelente, viu?
Ah, olha aí.
Ah, com tomate?
Com tomate.
Ah, eu vou fazer um com alho. E foi a primeira coisa que eu pensei, alho e azeite. Aí te falo se ficou bom.
Bom também.
Muito bem, traz pra gente, doutor. Aliás, viu, doutor Ricardo Teixeira, vou aproveitar aqui a conversa.
Mariana me falou.
Eu vou fazer um convite ao vivo.
Portas.
Isso, para que o senhor retorne aos nossos estúdios e venha presencialmente, qualquer dia, fazer uma visita aqui e um comentário conosco, já com a situação da pandemia bem mais controlada, com a situação que as pessoas podem se encontrar muito mais. A gente está voltando a receber as pessoas nos estúdios e vai ser uma honra tê-la aqui com a gente.
Ah, a honra é a minha. Mas eu preciso acertar o macarrão direitinho primeiro para poder levar.
Testa a receita. Aí depois...
Só não passar vergonha.
Valeu, doutor Ricardo Teixeira. Um grande
Beleza.
Abraço.
Um abraço a todos.